ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32. Céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 30 de junho de 2017. Greve contra governo. Movimento não repete mobilização de abril, mas metrô, bancos e escolas estão parados nesta sexta-feira. Grupo faz manifestação no centro. Mais vagas com cidadania. Governo do Estado apresenta plano para zerar déficit de vagas no sistema socioeducativo em 10 anos para menores em conflito com a lei. Mais facilidades. Estudar à distância agora está mais fácil com novas regras do MEC. Especialistas temem que qualidade pode ser afetada. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Greve geral em Belo Horizonte. Manifestantes percorrem ruas do centro contra reformas do governo, pela queda de Michel Temer e a realização de eleições diretas. O repórter Samuel Souza acompanha o movimento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Samuel. Onde está a manifestação neste momento?
Boa tarde, Vinícius. Aqui no centro, os manifestantes que saíram da Praça da Estação por volta das 11 horas estão, neste momento, na Praça 7, onde já havia uma concentração de pessoas. As ruas aqui do entorno estão fechadas e o trânsito está um pouquinho complicado, Vinícius, por causa aqui dos protestos. Ainda não há uma estimativa do número de participantes, mas tem bastante gente aqui, bastante carro de som. O pessoal está gritando palavras de ordem neste momento e alguns carros também já começam a seguir em direção à Praça da Assembleia Legislativa, para onde a manifestação está indo. Os protestos e a greve geral convocados hoje pelas centrais sindicais são contra as reformas trabalhista e da Previdência em tramitação do Senado, além da queda do presidente Michel Temer e outras pautas. Existem também outras pautas, como a reforma reforma tributária. Eu conversei mais cedo com o presidente do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Lindolfo de Castro, que afirmou a necessidade de pensar outras alternativas para as reformas que estão sendo propostas.
Nós precisamos de outro tipo de reforma. Precisamos de uma reforma tributária que distribua renda, que penalize menos os trabalhadores. Porque hoje o nosso sistema tributário é um dos mais injustos do mundo, onde praticamente só os trabalhadores que pagam a conta. Agora, com relação à reforma da Previdência, nós já estamos fazendo essa luta desde o ano passado, do final do ano passado. Nós desmistificando as mentiras e falácias do governo, porque não há déficit na Previdência. A Previdência ela é sustentável. Não existe esse caos da reforma. Não é necessário a reforma, esse desmonte que o governo está querendo fazer com a Seguridade Social.
Entre as principais classes que aderiram à paralisação de hoje estão os professores, os bancários e os profissionais de saúde. Os serviços de saúde e os bancos estão funcionando, mas com escala reduzida, Vinícius. Os ônibus estão circulando normalmente, mas os metroviários fecharam as estações do metrô, causando problemas para as pessoas se deslocarem até aqui ao centro da cidade. É o caso da diarista Érica Henrique Caetano, que veio de Contagem e se atrasou para o trabalho.
Eu fiquei no ponto uma hora lá de Contagem para o Expresso passar e eu tive que andar porque o metrô não está funcionando. Aí eu tive que andar até aqui, chegou aqui, não tem nenhum ônibus, não tem nada, tudo parado. Eu acho importante, mas tinha que parar tudo, porque aí uns funcionam, outros não, aí fica aquela coisa, como você vai trabalhar? Tem ou não tem? Então é melhor não ter nada.
Mesmo com o metrô parado e o trânsito complicado, muitas pessoas vieram aqui para os protestos. A professora de Geografia, Camila Zucon, uma das manifestantes, destacou a importância da adesão da população.
É importante que a gente diga isso, né? Que a gente consiga conversar com a sociedade, explicitar, denunciar, né? Porque tem muita maquiagem para dizer que o que da agressividade, do problema que vai ser gerado fruto dessas reformas. Então é preciso que isso seja dito, que isso seja afirmado. Então a gente vem para isso, para dizer e para encontrar outras pessoas que estão também interessadas em dizer isso, né? Que a gente perceba que é coletivo, não é uma luta individual para eu me aposentar, mas é também, né?
Após este momento, aqui na Praça 7, os manifestantes vão caminhar até a Assembleia Legislativa, onde vai ocorrer às 3 horas, um debate sobre as reformas trabalhistas e da Previdência. Vale lembrar que hoje mais cedo, manifestantes fecharam trechos da Avenida Cristiano Machado, em Venda Nova, e da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem, mas as vias já foram liberadas. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. A gente continua falando um pouco sobre política aqui. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o afastamento do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Desta forma, Aécio pode voltar às atividades no Senado. Na mesma decisão, o magistrado negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para prender o senador. Aécio foi afastado em maio por determinação do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, no STF, após as denúncias reveladas pela delação da JBS. Ainda há um outro pedido de prisão do senador que deve ser votado em agosto no Supremo. O Supremo Tribunal Federal decidiu também ontem que o plenário da corte pode rever a homologação de acordos de delação premiada que apresentarem ilegalidades. Por maioria de votos, a corte também decidiu manter a decisão que homologou as delações da JBS e a permanência do ministro Edson Fachin como relator dos processos. O STF julgou a questão em 4 sessões e tinha maioria de 9-1 a favor de Fachin e da homologação. Faltava apenas o voto da presidente Carmen Lúcia, que votou junto com o relator Edson Fachin e acabou seguindo a maioria. O presidente Michel Temer é o primeiro presidente da história a ser denunciado por crime comum. E como a gente acompanhou ontem, foi feita a leitura da denúncia enviada pela Procuradoria-Geral da República na Câmara dos Deputados, já que para a denúncia continuar no STF, ela precisa de autorização da Câmara dos Deputados. A leitura foi feita pela deputada tucana Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, e apenas cerca de 20 deputados acompanharam essa leitura. A gente vai conversar agora com o professor Felipe Nunes, nosso colunista de política, que é pesquisador do Centro de Estudos Legislativos, para falar um pouco sobre as implicações políticas dessa denúncia e da relação de Temer com o Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, professor Felipe. Que implicações que a gente tem aí com essa chegada da denúncia lá na Câmara e essa pouca recepção dos deputados, né, com relação à leitura da denúncia? Boa tarde para o senhor.
Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem, né? Mais um capítulo da crise política. Não tem jeito. Hoje é dia de greve geral, mas vamos falar de Temer também. Esse fato é um fato inédito no Brasil, né? Ter um presidente denunciado pelo STF, e eu queria hoje falar de alguns sinais que eu acho que são interessantes para a gente entender um pouco esse cenário. Primeiro, me parece que o Legislativo ainda não se convenceu em relação à pressão que a população está fazendo no que diz respeito ao governo Temer, né? Vamos pegar alguns indicadores. Vocês acabaram de falar aí a leitura da denúncia, pouco mais de 20 deputados presentes, né? A discussão sobre o recesso parlamentar, que poderia antecipar ou agravar essa crise, também parece que não vai dar em nada, os deputados vão entrar em recesso. E eu acho que o indicador mais importante, assim que foi feita a leitura, após a leitura, o presidente da casa, o Rodrigo Maia, foi direto do Palácio do Planalto conversar com o presidente Michel Temer. Quer dizer, a depender do legislativo, as coisas não sairão do lugar, né? Quem está realmente movendo esse processo e hoje se transformou, vamos dizer assim, no inimigo do presidente é o Rodrigo Janot, né? Que é quem está empenhado em caçar o Temer, em correr atrás disso. Eu acho que isso explica, inclusive, algo que também é novo na nossa República. Não é inédito, mas na história recente é novo, né? O Temer acaba de indicar para a Procuradoria um procurador que não havia sido mais votado na lista tríplice.
Sim.
Pelo Ministério Público. Isso também quebra uma tradição que foi criada lá pelo presidente Lula de votar sempre em quem a corporação quer, né? Com essa decisão, o sinal que parece que o Temer está dando é que nós vamos retroceder no desrespeito às investigações e à pressão da Procuradoria em relação à presidência da República. Então, esses são sinais de que o Legislativo está agindo numa direção e a Procuradoria, né, os órgãos de investigação e que mantém a qualidade do sistema, estão agindo em outra direção. É um pouco do cenário. Politicamente, Vinícius, tem um outro caso que também me chamou muita atenção essa semana, que é o fato de que, enquanto o PSDB continua na base, né, mantém sendo o principal aliado, é de fato o partido que dá sustentação ao governo Temer, do outro lado, o Renan Calheiros resolveu se transformar em oposição. Imagine você, abandonou a liderança do PMDB no Senado e claramente fazendo uma menção contrária ao governo Temer. O que é, claro, na minha avaliação, o efeito Lula, né, que cada vez melhora nas pesquisas e que no Nordeste, onde ele vai disputar a eleição, o Renan, esse ano, lá no Alagoas, tem um valor de aprovação altíssimo, diferentemente do Temer. Então, como é que a política nos estados também influencia nesse jogo aí, né? E, para terminar um pouco esse primeiro cenário, o Lula, que nas pesquisas cada vez parece ser mais candidato do que nunca, recebeu essa semana uma boa notícia, que foi a reversão da decisão do Moro, né?
Sim.
Lá no TRF4. Isso caiu como luva na mão do Lula, porque pode significar que, mesmo sendo condenado pelo Moro, o TRF4 pode não fazer uma decisão parecida, né, a essa, e não aceitar a denúncia contra o ex-presidente Lula. Então, de um lado, o Temer tentando se segurar nessa corda bamba e contando com o legislativo, sobretudo, né, onde ele tem firme a sua sustentação, a Procuradoria dando sinais de que vai manter a linha de investigação, o STF dando sinais de que também o Fachin, nesse caso, está, né, a favor da investigação contra o presidente. E, do outro lado, enquanto o Temer piora, o ex-presidente Lula vai conseguindo reorganizar a sua estrutura para o ano que vem, quem sabe, ser candidato novamente.
Agora, professor, essa questão aí ainda sobre a denúncia de Michel Temer, essa proximidade das eleições pode alterar esse cenário aí? Porque ele parece que ele está muito confiante de que conta com uma base sólida para livrar ele da denúncia, mas tem essa questão aí que os eleitores podem cobrar desses deputados, né?
Essa, na verdade, Vinícius, é a única variável que ainda não encaixa nesse quebra-cabeça todo, pelo menos para mim, né? Os deputados que vão disputar a reeleição no ano que vem vão ter que explicar para suas bases essa decisão de manter o Temer no governo, ainda mais votando com agendas que hoje têm 90% de reprovação, a reforma trabalhista, a reforma tributária e tal. O normal seria a gente esperar que os deputados, daqui até o final do ano, começassem a amolecer e claro, pensassem nas suas trajetórias políticas e abandonassem o barco. É uma aposta que eu confesso que faço. Acho que os deputados vão começar a repensar esse assunto daqui para frente. Mas, por enquanto, os sinais não são nessa direção. Os sinais são de que eles estão, de que o Rodrigo Maia, sobretudo, que é quem tem que pautar isso, né, no plenário, está muito fechado com o Temer e estão tentando lá segurar um ao outro, quer dizer, num jogo que é muito menos de accountability, que é muito menos de responsabilização para o público, né, de relacionamento com o público, mas muito mais de autodefesa, atores tentando de alguma maneira se salvar desse caldeirão que virou o país.
Tá certo. Professor Felipe, então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de política na próxima sexta-feira.
Muito obrigado. Boa tarde aos ouvintes.
Obrigado, professor. Boa tarde. Então você ouviu aí a coluna de política com o professor Felipe Nunes, tratando aí desse cenário político no Brasil, com o Temer sendo o primeiro presidente denunciado da história por crime comum. E aí vamos ver os próximos passos na Câmara dos Deputados.
Trânsito.
Segundo a BH Trans, a Afonso Pena já está liberada aí pelos manifestantes que estão lá no centro fazendo essa manifestação contra o presidente Michel Temer, contra as reformas também e pela realização de diretas já. A gente vai ver agora nos outros pontos da cidade como é que está o trânsito pelas câmeras da BH Trans. Nossa Senhora do Carmo aí com trânsito ruim entre a Avenida Uruguai e a Avenida do Contorno. Nós também vemos aí que essa manifestação lá na Afonso Pena deixou o trânsito completamente complicado na Avenida dos Andradas, no cruzamento com a Avenida do Contorno, nos dois sentidos. E a partir de amanhã, 1º de julho, começa a valer o novo preço do estacionamento rotativo em BH. O talão de 10 folhas passa de R$ 41 para R$ 44 e a folha individual passa de R$ 4,10 para R$ 4,40. Quem ainda não possui talão antigo não precisa se preocupar. As folhas no valor sem reajuste continuam valendo por tempo indeterminado. Novas alterações no trânsito vão ser realizadas hoje, a partir das 5 da tarde, no complexo da Lagoinha, para a construção da nova alça do Viaduto Leste. A Avenida do Contorno, entre Rua Varginha e 21 de Abril, será interditada para locação de guindaste para içamento de vigas metálicas. O acesso da Avenida do Contorno para a Avenida Oiapoque, pela Rua Curitiba, será fechado, sendo permitido apenas acesso para os estacionamentos, com pista de entrada e saída exclusivamente para a Avenida do Contorno. As alterações vão até às 5 da manhã do dia 2, domingo. 10 para 1, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, o governo de Minas anuncia um plano para o sistema socioeducativo pelos próximos 10 anos. A proposta é zerar déficit de vagas.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
Internacional.
Câmara dos Deputados da Alemanha aprovou nesta sexta-feira a legalização do casamento homoafetivo no país. Há 3 meses das eleições gerais, a iniciativa foi apoiada por 393 deputados, recebendo 226 votos contrários e 4 abstenções. A primeira-ministra, Angela Merkel, que também compõe o parlamento, votou contra o projeto, mas autorizou que deputados de seu partido, o Democrata Cristão, votassem de acordo com suas vontades. O projeto foi apresentado pelos social-democratas, que disputa com Merkel as eleições. A Alemanha é o 30º país do mundo a reconhecer por lei o casamento entre pessoas do mesmo sexo com os mesmos direitos que o casamento entre pessoas de sexos diferentes.
Economia.
De desemprego fica em 13,3% no trimestre encerrado em maio deste ano, segundo o IBGE. A taxa se manteve estável em relação ao trimestre encerrado em fevereiro. Na comparação com o trimestre encerrado em maio de 2016, há aumento de 2,1 pontos percentuais. O nível de ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas em idade de trabalhar, também atingiu o menor nível da série histórica da pesquisa para trimestres encerrados em maio, 53,4%. A população ocupada soma 13 milhões e 800 mil pessoas, o que representa estabilidade em relação ao trimestre encerrado em fevereiro. Minas define novas metas e parâmetros para atendimento no sistema socioeducativo. O plano decenal para o setor foi apresentado hoje pelo governo do estado em evento na cidade administrativa. O repórter Leonardo Crisóstomo acompanhou e traz as informações ao vivo. Boa tarde, Leonardo. O que está previsto neste plano?
Boa tarde, Vinícius. Bom, o plano decenal do sistema socioeducativo prevê em 10 anos a erradicação do déficit de vagas da semiliberdade e da internação de adolescentes em conflito com a lei, estimado em cerca de 1.500 vagas. Esse plano é uma exigência do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A prioridade é a identificação de terrenos para a construção de 18 novas unidades para internação por prazo indeterminado, que devem gerar 1.600 vagas de internação até junho do ano que vem. O governo de Minas também prevê operacionalizar 29 novas unidades para cumprimento de medidas socioeducativas de semiliberdade, que irão abrigar ao todo 580 vagas. Já para este ano, até dezembro, a previsão é de inaugurar 14 unidades em diferentes regiões de Minas, como Grande BH, Vale do Aço, Norte do Estado e Triângulo Mineiro. O secretário do Estado de Planejamento e Gestão, Elvésio Magalhães, afirma que o governo já tem um cronograma definido para colocar o plano decenal em andamento.
Temos um cronograma acertado com o Ministério Público dentro do chamado plano decenal que estamos monitorando numa comissão especial criada por decreto do governador Fernando Pimentel, junto com o Ministério Público, Judiciário, entidades, conselhos. Então nós temos um cronograma, estamos identificando os terrenos, estamos fazendo os projetos, o secretário de Obras está pessoalmente acompanhando isso, fazendo os projetos, além das manutenções que nunca foram feitas nas unidades. Então nós vamos crescer. É possível que a gente faça em 3-4 anos o que foi feito em 10 anos.
As medidas socioeducativas são aplicáveis a adolescentes autores de atos infracionais e têm um caráter educativo, como uma advertência e prestação de serviços à comunidade. Segundo dados da SUASE, Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas, atualmente são 1.477 vagas em Minas. Destas, 1.240 são para internação provisória e por tempo indeterminado, e 207 para semiliberdade. O diretor do SINSEMIG, Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais, Rômulo Assis, explica por que é importante a abertura de vagas em centros para adolescentes e jovens infratores.
Mas a importância é para tentar ressocializar esses adolescentes, porque infelizmente o Estado, a sociedade falhou, aí os jovens são acautelados nas unidades devido a um ato infracional. Mas ali é onde eles vão ter essa ressocialização ou socialização, que muitos deles não são socializados, para a sociedade, convívio com a sociedade. E precisa abrir vagas. Não é quer dizer que abrindo unidades vai resolver o problema, né, da criminalidade, não, mas pra, pelo menos minimizar essas questões.
Além da ampliação do número de vagas, o governo também promete melhorar o serviço de semiliberdade. É o que destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Rosilene Rocha.
Por isso que é muito importante, ao mesmo tempo que a gente amplie vaga e melhore a oferta dos serviços da semiliberdade e da privação de liberdade em Minas, a gente também implemente medidas que o menino continue na sua casa, na sua família, na sua comunidade, que são liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Todas acompanhadas pelos juízes, pelo Ministério Público, os municípios, os técnicos municipais, eles enviam relatórios do cumprimento da medida para os juízes. Os técnicos aqui indicam, recomendam aos juízes a regressão da medida, a suspensão da medida ou a progressão da medida quando os meninos não cumprem.
Para garantir o cumprimento do plano do sistema socioeducativo, várias entidades assinaram um termo de pactuação, como as Secretarias de Defesa Social, de Direitos Humanos, de Trabalho e Desenvolvimento Social, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, sindicatos e entidades de direito à criança e ao adolescente. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo, pelas informações.
Educação.
Ministério da Educação flexibiliza regras para novos cursos de ensino à distância no país. Segundo a pasta, o objetivo é fazer com que o país consiga atingir a meta 12 do Plano Nacional de Educação. A meta estabelece que até 2024, pelo menos 33% da população de 18 a 24 anos precisa estar matriculada no ensino superior. Para especialistas, as novas regras atualizam a legislação para a EAD, mas também podem trazer problemas se a fiscalização dos cursos não for feita de maneira adequada. As informações com Pedro Pereira.
Para ampliar a oferta de cursos de ensino superior, o MEC, Ministério da Educação, publicou uma nova regulamentação que facilita a oferta de educação à distância no país. A Portaria Normativa número 11, de 20 de junho de 2017, permite o oferecimento de cursos à distância, mesmo se a IES, Instituição de Ensino Superior, não tiver o curso presencial equivalente. Com isso, os estabelecimentos de ensino poderão oferecer exclusivamente cursos EAD, de educação à distância, na graduação e na pós-graduação lato sensu. Só que esse processo ainda requer autorização prévia do MEC. Segundo o Ministério da Educação, essas medidas vão melhorar a qualidade de atuação regulatória, aperfeiçoando os procedimentos de ensino e reduzindo o tempo de análise dos processos de criação de novos cursos. Para o coordenador da Universidade Aberta do Brasil, na UFMG, Eucídio Pimenta, essa nova legislação permite que a educação à distância desenvolva suas potencialidades e inovações como modalidade de ensino.
A meu ver, essa é uma mudança importante que permite que aqueles que possuem capacidade técnica, pedagógica e tecnológica possam ofertar diretamente curso à distância. Isso abre portas não só para o setor privado, mas também para o setor público, porque agora nós podemos pensar em experiências já consolidadas no exterior, tais como a UNED, na Espanha, e a Universidade Aberta do Brasil, que são instituições públicas que oferecem cursos exclusivamente à distância. Nós não temos isso ainda no Brasil, e a legislação anterior amarrava esse tipo de oferta por meio de instituições públicas.
A portaria também autoriza a criação de polos, sem a exigência de vistoria do MEC, mas a quantidade varia de acordo com a avaliação in loco mais recente feita pelo Ministério no estabelecimento de ensino. A partir de agora, essas avaliações presenciais realizadas pelo Ministério da Educação passarão a se concentrar na sede das instituições e não mais nos polos. Na visita, os avaliadores irão verificar se a estrutura física, tecnológica e de pessoal da IES atende aos cursos propostos. Para o professor e gestor de educação à distância da Universidade Federal de São Carlos, Daniel Mil, as novas regras são importantes para a EAD, mas podem ser positivas ou negativas, dependendo de como as instituições vão aplicá-las. Na avaliação do professor, a facilidade para a abertura dos polos e a ausência de fiscalização podem comprometer a qualidade dos cursos ofertados.
Existe um problema aí nessa questão do polo que eu acho que é preciso muito cuidado ao estabelecer, porque essa escalabilidade de abrir 250 polos não é muito fácil. A própria noção de ter muitos polos significa que eu posso ter problemas de qualidade automaticamente, porque não dá para poder gerenciar 200 polos, 100 polos, sem ter uma infraestrutura gigantesca. Eu sei que nós temos grupos de educação à distância no Brasil muito grandes, mas nem por isso a qualidade desses grupos é da melhor possível.
O Ministério da Educação esclareceu por meio de nota que todos os procedimentos regulatórios continuam sendo aplicados e não há alteração em relação aos processos qualitativos de avaliação. Para os cursos, as diretrizes curriculares nacionais continuam sendo referência, inclusive para verificar os momentos presenciais obrigatórios e outros aspectos específicos de cada área. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC pretende ainda implementar ações de monitoramento dos polos EAD, a fim de garantir o cumprimento dos requisitos de qualidade previstos na legislação. Para o coordenador da Associação Brasileira de Educação à Distância em BH, Enilton Rocha, as novas regras geram mudanças positivas e significativas para o setor, mas ele pondera que muitas das instituições de ensino, públicas ou privadas, não estão preparadas para oferecer somente os cursos à distância sem o presencial.
Essa proposta cobra uma revisão curricular nas universidades. E revisão curricular não significa mexer em quantidade de horas-aulas. Em mexer em metodologias, em ensino, na proposta de pesquisa, de extensão. Eu vejo que há um despreparo muito grande, porque ficamos desde 2004, 2005, migrando todo o modelo pedagógico do presencial para a EAD. E agora nós estamos diante de uma cobrança em que essa migração não vai ser possível. Então, eu acho que é aí que está o grande gargalo. É que as instituições não estão preparadas.
No Brasil, mais de 1 milhão e 300 mil estudantes estão matriculados em um dos 1.473 cursos de ensino à distância no país. Somente em Minas Gerais, são mais de 34 mil estudantes. Reportagem Pedro Pereira.
Cultura.
Só antes da gente encerrar essa edição do Jornal UFMG, o Arraial de Belo Horizonte na Praça da Estação começa nesta sexta-feira com a apresentação do grupo de acesso do concurso de quadrilhas. No palco da praça se apresentam o trio Chaparral hoje, amanhã tem Don Juan e Gino e Geno do domingo. Os festejos começam às 7h30 da noite, tem entrada gratuita. A programação completa está disponível no arraialdebelohorizonte.com.br ou ainda no aplicativo Arraial de Belo Horizonte, disponível para smartphones. Agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Tem também as nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa, twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Pedro Pereira e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.